Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Astrid Nick. Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas 32 minutos. Estamos começando agora o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço. Hoje é quarta-feira de... Aliás, hoje é sexta-feira, dia 4 de janeiro de 2019. O Luiz Ferreira tá perdido aqui, que quarta-feira para ele foi segunda, mas hoje é sexta-feira, 4 de janeiro de 2019. Na participação do programa de hoje, temos o professor Wagner Gomes, nosso comentarista Mário Silva e Rafael Monteiro nas reportagens. A produção é dele, Luiz Ferreira. E as manchetes do Bate-Bola de hoje: Vasco apresenta Bruno César e Danilo Barcelos em São Januário. Cruzeiro fica pistola com as investidas do Flamengo sobre Dedé e Arrascaeta. Argentino Bocelli chega a São Paulo para assinar com o Corinthians. Zagueiro Igor Rabelo é aprovado nos exames médicos e deve ser anunciado pelo Atlético Mineiro. Seleção Brasileira de Judô encara Grand Prix de Tel Aviv no final do mês. Dupla Ana Patrícia e Rebeca está garantida nas oitavas de final da etapa de raia do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Como eu disse, 12 horas 34 minutos no Rio de Janeiro, está começando o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço. É isso, Rafael. Estamos começando com o Vasco da Gama.
Muito boa tarde, Nick, aos ouvintes ligados neste Bate-Bola Nacional. Boa tarde,
novidades
Wagner.
Boas.
Boa tarde, Mário Silva. É uma bandeirinha. Vamos falar um pouquinho sobre o Vasco da Gama nesse momento. O Vasco da Gama agora está em momento de anunciar os reforços e também, obviamente, de dar entrevista coletiva, dos torcedores conhecerem os reforços do Vasco da Gama. E ontem teve anúncio, ontem também teve apresentação oficial. O Vasco apresentou dois jogadores, o Danilo Barcelos, ex-Ponte Preta, jogou bastante no futebol mineiro, e também anunciou o meio-campo, jogador importante, principalmente com passagens no Palmeiras e também no Corinthians, estava no Sport de Portugal, o Bruno César. Vamos começar primeiro com o Danilo Barcelos, ele que é lateral esquerdo. Ele teve, antes de chegar, de fechar com o Vasco da Gama, ele teve proposta do Botafogo, foi especulado no Botafogo, e ele explica por que escolheu o Vasco da Gama.
Desde o início de dezembro eu venho falando com o Alexandre, né? Depois surgiu esse assunto do Botafogo. Sempre deixei bem claro para ele nas nossas conversas que a minha vontade era de atuar no Vasco. Sempre quando eu joguei contra aqui, eu senti essa vontade. Hoje me sinto realmente realizado em estar aqui, não desprezando o Botafogo, mas essa decisão partiu de mim em conjunto com a minha família, e eu vim bem decidido para vir para o Vasco, que é onde eu queria estar desde o início.
Quando ele cita o Alexandre Faria, só para deixar claro, é o diretor executivo do Vasco. Já a gente vai escutar também o Alexandre Faria falando ao microfone da Rádio Nacional, mas antes vamos escutar o outro reforço, que foi apresentado de forma oficial ontem, o Bruno César, jogador que tem um histórico de boas passagens, por exemplo, em Palmeiras e também no Corinthians, mas o problema dele sempre foi com peso. Meio gordinho, gosta de comer um biscoito recheado. Quem não gosta?
Segundo Walter.
É verdade. É um pouquinho menos, é um mini Walter, vamos dizer assim. Só que ele chega ao Vasco da Gama fazendo uma preparação especial, mesmo de férias, justamente para chegar ao Vasco da Gama numa forma física ideal. Ele também tem um histórico de contusões, de dificuldade de manter o peso, e ele fala como chega ao Vasco da Gama.
Acho que de nenhuma maneira, né? Acho que 2014 foi,
foi um ano totalmente diferente de agora, né? Foi um ano bastante complicado. Quando eu cheguei no Palmeiras, eu vinha de um futebol que era, não se treinava muito, que era o futebol árabe, né? Então, isso me prejudicou bastante. Mas eu tô tranquilo, acho que a gente amadureceu bastante, né? Foram 4 anos aí, 5 anos, desde que eu vim pro Palmeiras. Então tô bastante tranquilo, isso não me assombra e tenho certeza que vou dar o melhor para ajudar o Vasco.
Ele se mostra tranquilo em relação ao peso, ele vem se preparando. O Vasco também anunciou há pouco o Felipe Bastos, jogador que já teve passagem no Vasco, é a terceira vez que retorna ao time Cruz de Maltino, e alguns vascaínos não gostaram, outros gostaram mais, outros gostaram menos, mas uma grande parte da torcida contestou. Tem até um amigo meu bem próximo aqui que
Napoleão não gostou muito.
Justamente, ele não gostou muito dessa contratação, e o Alexandre Faria faz uma defesa ao jogador.
O fato de eu ter contratado ele uma vez e agora é apenas uma coincidência, né? Porque é até importante dizer aqui, eu já falei com alguns de vocês individualmente, né? O Alexandre não contrata, né? Quem contrata é o Vasco. A gente tem um departamento de análise, de inteligência, a gente tem uma comissão técnica. Então, todos os atletas que são contratados pelo clube são contratados por um grupo de pessoas. No caso específico do Felipe, né, houve essa passagem pelo Sport, mas o presidente já trabalhou com atleta, o PC já trabalhou com atleta, o Alberto Valentim já tentou contratar um atleta em outros momentos e surgiu uma oportunidade, como eu falei mais cedo. É um atleta que o clube entende que tem qualidade, que veio numa condição financeira muito boa, com o Corinthians pagando mais de 70% do salário do atleta, e entendemos que vai agregar ao elenco. Essa é a nosso entendimento. Eu sempre respeito a posição do torcedor. Normalmente o torcedor tem razão, quase sempre tem razão, mas também às vezes engana, né? A gente tem um exemplo recente aqui, por exemplo, do Wellington, que foi um atleta que não conseguiu jogar no Vasco, saiu, foi para o Atlético Paranaense, foi muito bem, sendo campeão sul-americano e sendo um líder daquele time.
Só para deixar claro, o Wellington, ele jogou no Atlético Paranaense, saiu do Vasco, foi para o Atlético Paranaense, foi campeão da Copa Sul-Americana, mas ele não era um dos líderes do time. Ele era apenas um reserva que entrava sempre, claro, foi importante na conquista do título. Mas aí dizer que é um dos líderes do Atlético Paranaense na campanha da Copa Sul-Americana é demais.
Mas, ô, meu caro Rafael, para que eu encaixe na minha cabecinha aqui, o que o Bruno César era no Vasco?
Não, o Bruno César está chegando ao Vasco da Gama. É um jogador.
Ah, perdão, eu troquei os nomes aqui. O Alexandre Faria, aliás.
É vice, diretor executivo de futebol.
O que o diretor executivo de futebol faz?
Ele auxilia. Ele é um. Diante da sua comissão técnica, do corpo diretivo do Vasco da Gama, ele discute as contratações. Faz parte de um corpo de decisão. Pelo menos deveria ser em todo o clube.
Nesse corpo aqui, ele é o principal, né?
Sim, ele é o responsável, geralmente, pelas contratações, por ir ao mercado. E o Vasco também está próximo de anunciar o Rossi, atacante, jogador que já está... Ele que atuou na última temporada no Internacional de Porto Alegre. Os dois clubes já se entenderam. E agora o clube chinês, qual o Rossi faz parte, né, tem os seus direitos econômicos vinculados, que é o Chen Chen, da China, falta a liberação. Então a gente fica na expectativa do Vasco anunciar a qualquer momento o Rossi, se o clube chinês o permitir, claro.
Mas eu vou voltar aqui, pelo menos para mim criou polêmica, quando ele disse a frase: quem contrata é o Vasco, não sou eu. É verdade isso, Wagner Gomes?
Se ele é executivo, ele é que é a ponte de contratação.
Ele que apontou.
O nome executivo cara que executa. Não, o técnico pode falar, as comissões, mas quem executa a questão.
Então não é coincidência ele ter duas vezes o mesmo jogador?
Não, claro que não. Claro que não. E na situação que o Vasco se encontra hoje, Vasco, Botafogo, Fluminense, qualquer atleta que se contratar pode ser considerado reforço. Não é nem composição de elenco. Porque que elenco que eles têm?
Nossa, concordo plenamente. Porque eu fiquei com o coração na mão o ano inteiro de 2018 com o Vasco da Gama.
Eu acho que hoje a situação do Fluminense ainda é pior do que a do Vasco.
Mário Silva, você é um baita de um flamenguista, mas que cobriu durante muitos anos.
Sim.
E sei que você tem um baita de um carinho pelo Vasco da Gama. Tá diferente de 2019 de 2018 ou continua na mesma?
Era 8, agora é 9.
Aplausos pra você, Mário Silva.
Agora,
ponto de vista da conversa, eu achei estranho foi dizer que o torcedor normalmente tem razão. O torcedor normalmente não tem razão.
Concordo contigo.
O nome é torcedor, quer dizer de que torce. Torce não é vibrar, é torcer, distorcer as coisas. Mas não vem daí. O torcer vem porque o cara ficava nervoso e ficava torcendo o lenço, a camisa, logo que seja.
Ai, bem explicado.
É por isso. Pelo menos dizem. Alguns dizem que é
isso.
Reza a lenda que é isso. Agora, o torcedor, normalmente, ele é um apaixonado. E o apaixonado tem razão, às vezes.
Até apaixonador.
É passional, né? Todo apaixonado.
Felipe
é passional.
Bastos, por exemplo, já teve passagem, foi... Mas amanhã o cara faz 3 gols, vira Pelé, mano. No dia seguinte, não tem esse problema.
Hoje é assim, né?
É, não tem esse problema. Eu me lembro de um jogo do Flamengo, já há algum tempo, tinha um jogador no Flamengo, foi até campeão pelo Flamengo, que era o Maurinho. E a galera gritava, Maurinho, pede pra sair. A mesma coisa que gritava pro Raí. Raí, pede pra sair. Eu ouvi a galera do Flamengo gritar, Maurinho é seleção. Pois é, o Maurinho é seleção.
E cadê?
Obina é melhor do que Eto'o. E por aí vai, quer dizer, tu vai crucificar em torno. Alexandre, peraí.
Torcida flutua, né?
Fez uma média.
O torcedor é
agora,
apaixonado.
Quem contrata realmente é o Clube de Regata Vasco da
Mas
Gama,
quem
que
indica?
É quem paga.
Ah.
Agora, quem indica, filho feio não tem pai.
É verdade.
Filho bonito tem um monte, ele assumiu essa.
Se o filho é bonito, é ele.
É.
Como é? O Alexandre.
Por exemplo.
Mas se é feio, foi o Vasco da Gama que
jogador,
contratou.
Tem jogador. Na Europa, às vezes, acontece. Tem jogador que o cara diz assim, eu quero lhe comunicar, seja o Carlo Ancelotti, o Pablo, não sei das contas, eu vou contratar o Lionel Messi. O cara vai dizer o quê? Parabéns. Vai dizer que não quer?
É difícil, né?
Mas o cara perdeu o emprego.
É, claro.
Agora, eu vou contratar o Luiz Ferreira. Porque ele joga num time de rua, ali na rua Uruguai. Aí o treinador diz, meu irmão, mostra o negócio dele aí, pô. Ninguém conhece, pô. Então complica, né?
Se fosse natação, ia ser melhor.
Tá dando já um crauzinho de leve, já.
Bom, minha gente, você pode participar do programa Bate-Bola Nacional mandando seu recado pra gente. 2117-6917. 2117-6918. Pelo Twitter... Siga o @EBCEsporte e no nosso Facebook acesse a página facebook.com/Rádio Nacional Rio e curta a página acompanhando as nossas publicações.
Momento Estádio.
São 12 horas e 45 minutos. Wagner Gomes trazendo as últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos.
Batardeni Shimedori, executiva-chefe do movimento Save Olympism, enviou carta ao presidente da Comissão de Ética do Comitê Olímpico Internacional com o pedido de investigação do Comitê Olímpico da Mongólia. O argumento é a violação do artigo B2 do Código de Ética do COI. Ela afirma que Zagdusurin Denshigjav mancha o movimento olímpico na Mongólia devido a uma condenação em 2014. Ele foi condenado a 3 anos de prisão por peculato. Dessa forma, o pedido é de abertura oficial de uma investigação sobre o fato. Esse ano é muito importante para o esporte brasileiro. A seleção brasileira de judô vai participar de várias competições internacionais que farão os ajustes necessários para os Jogos de Tóquio 2020. O primeiro compromisso já em janeiro, de 24 a 26, Grand Prix de Tel Aviv. Um dos 4 principais torneios, já em fevereiro, mais 2 Grand Slams, um em Paris, nos dias 9 e 10, e outro na Alemanha, de 22 a 24. Durante o ano, teremos várias competições importantes para o ranking. Em outubro, o Mundial no Japão e depois mais 4 torneios. São muitos pontos em disputa. A dupla brasileira formada por Ana Patrícia e Rebeca já está garantida nas oitavas de final da etapa de Haia do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Elas venceram na primeira partida a dupla polonesa por 2-0. A segunda partida foi contra as austríacas, pelo mesmo placar, 2-0. No masculino, Márcio Gaudi e Vinícius Freitas perderam para os finlandeses Jirki Nurminen e Santeri Siren por 2-0, saindo das disputas. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
E o Wagner Gomes continua aqui com a gente como comentarista, nosso comentarista escalado ao lado do nosso Mário Silva. Mas o Luiz Ferreira tem uma informação fresquinha, Luiz.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde, Mário Silva, Wagner, Rafael, nosso boa Vinícius
tarde.
Sampaio
aqui boa na tarde. Mesa.
E os ouvintes aqui da Rádio Nacional e Astrid. 2019 a gente completa 40 anos desde que o futebol feminino foi liberado. Passou muito tempo proibido, desde a época do Vargas, e ele foi liberado em...
Bem antes. Na época de Vargas, no mundo inteiro.
Em 1979 que ele foi liberado. E esse ano vai para as equipes conseguirem se enquadrar, as 20 equipes do Campeonato Brasileiro da Série A conseguirem se enquadrar no licenciamento de clubes da CBF, todas elas vão ter que ter um time de futebol feminino.
Ué, outra vez essa medida?
E de base. O que foi feito, Astrid, há 2 anos atrás, foi um período de adequação. Ah, essa tá. Adequação termina agora.
Ah, tá.
E das 20 equipes da Série A, só 7 já têm o futebol feminino estruturado.
Deixa eu ressalvar aqui um, que você tem certeza que vai falar, que é o Vasco da Gama.
Exato.
Que desde que eu me entendo por gente no futebol feminino, principalmente, o Vasco da Gama sempre procurou manter uma equipe de futebol feminino.
E lembrar que a Marta foi revelada lá no Vasco
no
pela
Vasco
professora Helena Pacheco,
exatamente.
A Peritinha e outros grandes jogadores
exatamente.
Que brilharam na década de 2000.
Isso.
Olha, além do Vasco, Santos tem a Emily Lima comandando o Santos. Foi campeã da Libertadores Feminina, agora foi vice-campeã da Libertadores Feminina no final do ano passado. Internacional, Grêmio, Flamengo, Corinthians e Ceará. Essas são as 7 das 20 equipes da Série A que
então,
tem time de...
13 equipes vão ter que se enquadrar?
Olha, 6 têm projetos encaminhados, meio do caminho. Atlético Mineiro, Bahia, Chapecoense,
tudo bem,
São
Luiz,
Paulo, Ceará e Goiás.
Desculpe, eu vou resumir até pelo adiantado do programa.
Claro.
Pelo seguinte, traz aí nessa nota as punições que vão ser aplicadas aos times do Campeonato de Futebol Brasileiro Série A masculino que não cumprir essa exigência?
Olha, é muito, tudo muito nebuloso, Astrid. Você, a princípio, você coloca que eles não vão conseguir se enquadrar na licença. Agora, vai obter a licença? Vai ter um período, mais um período de adequação? É o que a gente
não sabe.
Quero
ver eles tirarem um Fluminense, quero ver eles tirarem um Botafogo, quero ver eles tirarem um Cruzeiro, quero ver tirarem grandes
times.
Você sabe
que time que não começou a montar ainda futebol feminino? O atual campeão, Palmeiras.
Então quero ver. Mário Silva, e aí, Mário?
História da carochinha, não vai dar em nada. Não vai multar ninguém, gente. Multa pequenininha. O futebol feminino, infelizmente, ele não pegou. Não que ele seja ruim, por uma questão de discriminação.
Não pegou no Brasil, né, Mário?
Exato.
Porque no exterior, a maioria...
Não,
outra
ele não
detalhe, hein? Detalhe,
não.
Desculpa, vou interromper. A Marta é 5 ou 6 vezes campeã do mundo, melhor do mundo.
Sim. Você
sabia que no futsal de salão, futebol de salão, temos uma brasileira campeã do mundo 5 vezes?
Sim, o problema é o seguinte, o futebol feminino, ele não pegou, principalmente Brasil, América do Sul,
sim.
Por uma questão de cultura.
Machista.
Machista, verdade, uma cultura machista. Alguém disse que o futebol não é esporte para mulher, sim para homem. Tanto que nos países escandinavos, certo? A Marta, inclusive, jogou. Nos Estados Unidos, onde o esporte é muito cultuado nas universidades, os times são fortes, os Estados Unidos tem um bom time. E na Europa em geral. A mentalidade é outra. Eles ligam a questão de uma mulher jogar futebol a não ser passar a ser lésbica, vamos ser claros.
Nenhuma chance, não
e
é.
E não tem nada a ver uma coisa com
não
a outra.
Não é condição.
Que tem vôlei, tem basquete, tem tênis, uma série de coisas. Então, mas por isso
e
há um processo
é porque eles não vão ver direitinho. Eu conheci muitas jogadoras de futebol feminino na década de 80, que hoje são mães, são
claro.
Responsáveis por famílias, têm filhos, avós.
Mas existia... Eu fui aluno de um professor na Universidade Federal, Valdemar Areno, doutor Valdemar Areno, dava aula de higiene, e ele era contra o esporte futebol para mulher. E tinha lá uma série de alegações fisiológicas que ele fazia na época que foram todas derrubadas depois.
Mas eram verdadeiras?
Mas ele... Não, para a época, a palavra dele era um sujeito de
mas
grande
você,
credibilidade...
Mas você, como professor de Educação Física...
Da Universidade
Física.
Federal do Rio de Janeiro, falar que prejudicaria a parte
genital,
gestação, a fisiologia, não sei o quê, bola que batesse nos seios, agora, isso aí foi tudo superado.
Mas o voleibol, depois, cara, as garotas jogam no chão de,
mas na
de
época,
peito aberto.
Na época o voleibol não tinha essa força
não
toda.
Não tinha essa força.
E o futebol, ele combatia, dizendo que a preparação física não era tão compatível para mulher quanto para o homem, enfim. O voleibol não tinha confronto, Mário. Tinha uma rede no meio.
É verdade, não há
então,
o contato
físico. Não haveria confronto. E ele defendia essa tese e foi respeitado na época do Getúlio Vargas, que ele era um médico de credibilidade.
Mas você, como professor de educação física, você
acha...
É
igual o handball. O handball não pegou no Brasil.
Isso.
O futebol
mesmo
também
motivo.
Não.
Mesmo motivo.
Existe discriminação, o país é altamente machista. E isso aí prejudicou. O europeu, o americano, vê isso de uma maneira muito mais prática.
Mais evoluído.
Mas é muito mais.
Ah, até porque isso é uma questão opcional. Na faculdade, além dos olheiros, falando da para isso, da para aquilo, basquete, isso aqui, não é, eu vou jogar isso, mas jogar tem
lá
condições.
É diferente. É.
E não existe esse preconceito, digo assim, vai jogar é por isso. Não, vai jogar porque joga bola.
E gosta, pô.
Que gosta, ué.
E tem habilidade para
tal. Tem habilidade.
Bom, são 12 horas e 53 minutos. Rafael Monteiro, quero saber notícias do Mengão.
Falando em relação ao Flamengo, a grande polêmica agora é contra o Cruzeiro, né? Não contra o Cruzeiro, em relação ao Cruzeiro. O vice-presidente de futebol do Cruzeiro ontem veio a público, falou sobre dois jogadores que interessam ao Flamengo. O Flamengo, notoriamente, o Flamengo não diz, na verdade, mas é sabido por todos que o Flamengo tem interesse no Dedé e no Arrascaeta. Ontem o vice-presidente de futebol do Cruzeiro veio a público e disse que os dois jogadores não saem do Cruzeiro, só que tem situações diferentes. O Flamengo ofereceu 35 milhões de reais para o Dedé se reapresentou, ele foi para a Toca da Raposa, vai se preparando nessa pré-temporada, e o Itair Machado disse que o Flamengo veio a ele, apresentou uma proposta, foi negado. Existiu também a situação que parte do seu contrato, né, dos seus direitos econômicos, pertence a um grupo de investimento. O Flamengo foi a esse grupo de investimento e também fez a proposta. Por quê? Qual era o pensamento? Né? O Flamengo pressionar através desse grupo de investimento, já que esse grupo de investimento quer um retorno financeiro, o Cruzeiro. E o Cruzeiro disse o seguinte: não, a gente não vai liberar o jogador da seguinte forma, nessa pressão. Por quê? Porque existe uma lei na FIFA, que a FIFA editou, implementou, que não tem, o clube tem autonomia para negociar o jogador ou não. Então vamos escutar um pouco o Itair Machado sendo enfático que não aceita a proposta do Flamengo pelo Dedé por uma quantia cerca de 35 milhões de reais.
O Dedé, o Flamengo me ligou, dois diretores do Flamengo me ligaram, um num dia, o outro dois dias depois, e eu comuniquei que o Cruzeiro não vende o Dedé. Sobre aquela questão dos investidores, são pessoas honradas, a gente não conhece, mas pelo que é o mercado a gente sabe. Essas pessoas não pressionaram o Cruzeiro, é invenção da mídia ou de alguém que passou isso em termos de fake para a imprensa. Mas da parte do Cruzeiro, o Cruzeiro não tem mais comprometimento com a empresa. Por quê? A FIFA determina que contratos vencidos a partir de 2015 não pode mais terceiro ser dono de direito econômico. Mesmo se fosse, o contrato não obriga o Cruzeiro a liberar. Nós temos o contrato antigo. E mesmo agora, depois da FIFA, o Cruzeiro não vai vender. Então, a única maneira de tirar o Dedé é pagando, que nem é mais os 160, que quando nós renovamos, foi alterado para 330 milhões de reais. É lógico que ninguém vai pagar isso. O Cruzeiro, se quisesse vender, negociaria por um valor. Mas, nesse momento, o Dedé, ele é inegociável.
E outro jogador é o Arrascaeta, mas o Arrascaeta fez diferente, o Dedé se apresentou, o Arrascaeta, pelo segundo dia consecutivo, não apareceu na Toca da Raposa. O Cruzeiro se reapresentou ontem, o elenco do Cruzeiro, hoje, novamente, não se apresentou, não treinou, o Flamengo ofereceu uma quantia de 42 milhões de reais, o Arrascaeta já se pronunciou dizendo que está reunido com a sua comissão de empresários, advogados também, e o próprio Daniel Fonseca, que é empresário do jogador, também citou a questão do Itair Machado como uma questão de ego, então que deveria resolver a situação do jogador fora dessa situação de ego. Mas vamos escutar o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, falando sobre o assunto.
Na verdade, nunca chegou uma proposta para o Arrascaeta oficial. Mesmo a de hoje, o procurador me ligou, falou que ia chegar ontem à noite em Belo Horizonte, marcou comigo hoje, falou que a proposta é do Flamengo, fez uma proposta para o Cruzeiro, eu não aceitei a proposta, depois ele trouxe, uma hora depois ele trouxe o atleta, e ele foi muito ríspido com o Cruzeiro, levou o jogador embora, o jogador não representou que no Cruzeiro, aí a parte jurídica nossa vai multar o atleta, isso já aconteceu uns anos atrás com esse próprio procurador, e eu comuniquei para ele, quero comunicar para vários órgãos de imprensa aí, que o Cruzeiro tem comando, ninguém vai chegar aqui e tirar jogador do Cruzeiro, sem que o Cruzeiro não tenha interesse pela proposta. Nós estamos aqui para ganhar títulos, nós não estamos aqui para ser banco, vender jogador e ganhar dinheiro, não.
Agora, só para a gente finalizar o noticiário do Flamengo, o novo interessado, o Flamengo tem interesse agora no lateral direito, Rafinha, jogador que atua no bairro de Munique, tem contrato até o meio do ano, Astrid.
Então, peraí, Rafael, eu quero entender, ele falou aí na Sonora...
Do Arrascaeta.
Que levaram a força, foi o Arrascaeta?
Não levaram a força. Não, assim, que foi retirado da sala pelo empresário Daniel Fonseca, o Arrascaeta. Pelo segundo dia consecutivo, ele não apareceu na Toca da Raposa para se reapresentar. E o Cruzeiro disse que vai multá-lo.
É o que o Mário falou. Investidor, é a palavra. Colocou grana e agora tem que ver de volta, né?
A lei mudou. Algum tempo atrás, o presidente do Corinthians, Alberto do Alibe, disse o seguinte: eles não falam nem com a gente. Ainda estão falando. É que não está na hora de vender, porque se tiver que vender, vai vender. Vai... Porque quem botou o dinheiro... Quer tirar o dinheiro, vai dizer, então tá bom, pode ficar com ele. Agora me dá a grana que eu botei aí. Ou tu acha que não tem um papagaio assinado, o cara vai investir no vento?
Aquele de gaveta, tá, mano?
É, de clama. Não, o papagaio, o cara emprestou o dinheiro, gente, pra comprar o jogador. Aí vem e bota uma multa de 300 milhões, ninguém vai pagar 300 milhões.
Eu acho, meu caro Mário e Wagner Gomes, que esse cara tá dando um agazinho pra pegar mais,
pra pegar,
né,
mais grana, é isso que eu tava falando aqui em off com o Mário. Ele tem um querendo pegar um pouquinho mais de grana, só isso.
Então, o negócio também do Arrascaeta tá meio complicado. Eu, se eu sou Flamengo, eu vou pra outra direção.
Não, vai não, o Dedé é bom jogador.
12 horas e 59 minutos no Rio de Janeiro. Nosso bate-bola nacional em rede para Rio de Janeiro, Brasília e as emissoras associadas. Estamos chegando ao final agora. Desejando uma belíssima tarde para vocês. E a gente volta no próximo programa. Tchau.